ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 26 de julho, dia que em 1973, missionários holandeses em Angola denunciaram o massacre de 126 civis em Kibashi por tropas portuguesas. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos e mais 20 países condenam repressão do governo cubano contra manifestantes e pedem libertação dos detidos. Crise política e social agudiza-se na Tunísia com suspensão do parlamento e demissão do primeiro-ministro. A Agência de Regulação da Comunicação na Rússia bloqueia acesso ao site de Alexei Navalny. Agora iremos abordar a situação da Universidade Pública Agostinho Neto, também uma entrevista com uma representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados acerca da situação dos refugiados no país, secretário provincial da FNLA abandona o partido em Malange e também movimento de apoio a João Lourenço diz que o governo conseguiu 850 mil empregos, enquanto a ministra do Trabalho fala em 14 mil. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos e mais 20 países condenaram o governo cubano pela repressão a milhares de manifestantes que exigiam por liberdade e melhores condições de vida no passado dia 11 e ainda pediram a libertação de todos os detidos e a retomada do serviço da internet. Hoje, as democracias de todo o mundo estão unidas para apoiar o povo cubano, conclamando o governo a respeitar as demandas dos cubanos por direitos humanos universais, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken em comunicado, que tem o apoio de governos da Áustria, Brasil, Colômbia, Croácia, Equador, Estónia, Guatemala, Grécia, Coreia do Sul e Ucrânia, entre outros. A declaração conjunta afirma que as dezenas de milhares de cubanos que saíram às ruas a 11 de julho exerceram as liberdades universais de expressão e de reunião, direitos consagrados nas cartas internacionais dos direitos humanos. Blinken concluiu que a comunidade internacional não vacilará no seu apoio ao povo cubano e a todos que lutam pelas liberdades básicas que as pessoas merecem. Na Tunísia, registaram-se hoje confrontos à porta do parlamento, um dia depois de o presidente Kais Saied ter suspenso o órgão legislativo por 30 dias, mergulhando o país numa crise constitucional. Saied também demitiu ontem o primeiro-ministro Hichem Mechichi, um dia após protestos como a forma como o governo lidou com a pandemia da Covid-19. O principal partido político, Ennahda, descreveu a decisão do presidente como um golpe de Estado. A crise segue-se a um prolongado impasse entre o presidente, o primeiro-ministro e o líder de Ennahda, Ratched Ghannouchi. A Guiné Equatorial anunciou hoje o encerramento da sua embaixada em Londres, depois do Reino Unido ter imposto sanções contra o filho do seu presidente por atos de corrupção. Desconhece-se por agora quando é que a decisão entrará em vigor. Ao anunciar a decisão, as autoridades afirmaram, e cito, "Não aceitamos interferências nos assuntos internos do nosso país." Na quinta-feira, o governo britânico aplicou sanções a Teodorin Nguema Obiang, vice-presidente do país e filho do presidente Teodoro Obiang Nguema, por alegadamente desviar bens do Estado para as suas contas bancárias pessoais. No Mali, um homem acusado de tentar matar o presidente de transição, Assimi Goïta, morreu sob custódia da polícia, anunciou o governo. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, tinha sido levado pela polícia na sequência da tentativa do assassinato na grande mesquita de Bamako, na passada terça-feira, em que Goïta não foi ferido. Durante as investigações, a sua saúde deteriorou-se, diz a polícia. Foi então hospitalizado, mas infelizmente ele morreu, disse o governo numa declaração. Uma operação coordenada pela Interpol contra o tráfico de pessoas resultou na detenção de 286 suspeitos em todo o mundo, anunciou hoje a organização com sede em França. Na Operação Liberterra, que decorreu entre os passados 5 e 9 de julho, participaram 47 países e foram libertadas 430 vítimas do trabalho escravo. Durante as operações a nível global, realizaram-se mais de 500 mil inspeções em alfândegas e aeroportos, assim como noutros locais considerados de risco pelos serviços de informações. Entre as vítimas encontram-se menores de idade, sobretudo do sexo feminino, explorados sexualmente em países como Líbano, Brasil, Colômbia e Venezuela. Segundo o Interpol, a investigação permitiu iniciar 60 investigações entre países e apreender documentos falsos usados na passagem das fronteiras. Na República Democrática do Congo, a polícia foi chamada para conter estudantes hoje da Universidade de Kinshasa que se reuniram para condenar o suposto assassinato de um dos seus colegas pela polícia. Testemunhas disseram à AFP que o estudante Honoré Chama estava a filmar um vídeo nas ruas da capital no sábado, quando um polícia que havia pedido que ele colocasse a máscara atirou nele à queima-roupa. 8 estudantes foram presos, exigimos a sua libertação incondicional, disse um estudante de literatura, Filipe Kassongo, à AFP. Na Rússia, a agência reguladora de imprensa, Rostomagdzor, bloqueou hoje...
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos aqui uma série de reportagens sobre Angola. A ministra da Administração Pública, Trabalho e de Segurança Social revelou recentemente em Benguela a criação de cerca de 14 mil empregos desde o início do mandato do atual governo. No entanto, o movimento Angola Avante, criado para divulgar feitos do presidente João Lourenço, anunciou na semana passada que o país conseguiu 820 mil empregos, um número que está a ser questionado. João Marcos.
Numa recente visita à província de Benguela, acompanhada pela Voz da América, a ministra do Trabalho, Teresa Dias Rodrigues, falou em 14 mil empregos criados nos últimos anos, mas o líder do MONA, Evaristo Vani, revelou, sem nunca ter citado as fontes, ter feito uma descoberta com resultados bem mais animadores.
Os 500 mil empregos que foram prometidos em 2017, nesta altura, o Movimento Nacional do Alavante descobriu que foram gerados 820 mil empregos ao nível de todo o investimento global. PIM, Prodese, combate à pobreza, ingresso nas Forças Armadas e a nível dos concursos públicos que foram realizados em 2019 no ramo da educação e da saúde.
Surpreendido, o economista e consultor empresarial Janísio Salomão lembra que o país vai de recessões em recessões e refere que a Covid-19 vem complicar o quadro.
Nós todos sabemos que dados são catastróficos, não é? E nós olhamos os setores maiores que mais empregam em Angola. Olha para a questão da construção civil. Depois vai buscar setores como hotelaria e turismo. O comércio vai se aguentando um pouco. E falar que foram criados nos últimos anos mais de 500 mil empregos, também temos que falar quantos postos de empregos foram perdidos durante esses últimos anos que tivemos. Da crise nós já trazíamos desde 2014, depois com essa agudização da Covid-19.
Presente em manifestações contra o desemprego, a ativista Finúria Silvano, professora, considera que os dados do movimento Angola Avante estão longe da verdade.
Então, isso não constitui com a verdade. Não é verdade, porque se fosse verdade, é o povo, na sua maioria, em geral. Não teria esse descontentamento todo que está a ter agora. Porque você me dando emprego, eu não vou às ruas, hoje vou fazer o que se já tenho emprego. E é no emprego onde tiro meu sustento. Isso é uma mentira autêntica.
As declarações proferidas em Benguela pela ministra Teresa Dias foram em resposta a um estudo do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica, que aponta, mediante dados oficiais, para a destruição de 400 mil empregos formais nos últimos 4 anos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. A Voz da América tem noticiado sucessivas crises na FNLA que parece não terem fim. Agora, o secretário provincial em Malanje abandona o partido em vésperas do 5º Congresso Ordinário por considerar que a atual linha ideológica está aquém das razões que levaram à criação daquele partido considerado histórico em Angola. Isaías Soares.
O político, que assumiu a liderança da IFNLA em abril de 2019, deixa a vida política quando falta pouco menos de um mês para a realização do 5º Congresso Ordinário.
Venho e digo que renuncio à militância como membro efetivamente da IFNLA e concomitantemente como secretário provincial desse partido. Uma vez de que aquilo que são os anseios, há um grupo de militantes dirigentes do partido, quer sejam antigos combatentes, a AMA, concomitantemente à juventude, que o farão também a escasso tempo.
Luiz Santos, que admitiu que agravamento das fricções, o desrespeito aos estatutos e do regulamento interno e o espancamento de quadros da hierarquia em Luanda e em outras províncias do país, sem quaisquer intervenções sérias dos órgãos de direção.
As medidas paliativas que têm sido tomadas a nível do partido sobre os dirigentes não têm sido, de facto, servido como baliza para mitigar esses conflitos. Uma vez de que esses conflitos são recorrentes a nível do partido FNLA e, sobretudo, tem sido cíclico a nível de outras províncias e, sobretudo, na pessoa e dos seus dirigentes.
Luciano dos Santos, pertencente à ala de Lucas Ngonda, garantiu que em 2017, depois das eleições, o partido criado por Álvaro Holden Roberto tinha igual número de militantes 2017, mas deixou 3.880 afiliados, apesar das interferências endógenas. O apoiante de Angola Cabango, o também secretário provincial da IFNLA nesta província, Jacinto Cabanda Adala, espera por um congresso de verdade previsto para agosto e que una o partido dos irmãos.
Lucas Ngonda já não tem estabilidade nos seus militantes. Conforme vimos a denúncia do secretário provincial, Lucas Ngonda está debilitado neste momento.
Isaías Soares Malanjo para a Voz da América.
Na semana passada, a Voz da América abordou a situação dos refugiados que correm o risco de serem abrangidos pelas cláusulas de rescisão e, assim, ficarem ilegalmente em Angola. Enquanto o governo angolano promete estar a acompanhar esta situação e a negociar com as organizações de refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, em Angola, enaltece a atuação do governo de Luanda no relacionamento que mantém com os refugiados de vários países africanos. A oficial sénior de proteção do ACNUR, em Luanda, classifica o país de bastante hospitaleiro para com os refugiados. Koka Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, em Angola, já reagiu em relação à cláusula de cessação aplicada aos refugiados do Ruanda, Libéria e Sierra Leoa. Segundo Anas Katoni, oficial sênior de proteção da ACNUR, em Angola, a referida cláusula já foi declarada em 2008 para os cidadãos da Sierra Leoa, 2012 para liberianos e 2013 para os ruandeses, tendo sido apenas publicado em decreto presidencial em 2016 e que o processo ficou adormecido por mais de 4 anos.
A aplicação da cláusula de cessação para essas 3 nacionalidades é um processo, e é um processo nada simples, mas bastante necessário. A cláusula busca trazer uma solução sustentável à situação de refugiados em qualquer parte do mundo, porque ninguém deve ficar como refugiado a vida inteira. Se deve sempre buscar uma solução sustentável à situação de refugiados. E quando a comunidade internacional verifica que as condições nos países de origem já melhoraram substancialmente, ao ponto que se pode considerar para aqueles refugiados que dali fugiram, que eles possam retomar laços diplomáticos ou até mesmo retornarem de maneira segura, a cláusula de cessação é declarada.
A chamada cláusula de cessação sobre refugiados enunciam as condições sob as quais uma pessoa deixa de ser refugiado e partem do princípio de que a proteção internacional já não precisa ser mantida e o refugiado decide se quer regressar ou não ao seu país. Ana esclarece que a cláusula de cessação não serve para punir qualquer nacionalidade ou grupo em concreto, acrescentando que em todas as nacionalidades existem cidadãos que já se encontram com mais de 20, 30, até mesmo 40 anos e que vivem com diversas dificuldades.
Com doentes crônicos, com pessoas com deficiência e demais pessoas com quadro de saúde debilitado. Temos muitos pais e mães solteiras, temos muitas chefes de família cujos esposos ou pais de seus filhos as abandonaram. Temos já muitas menores já mães.
A oficial sênior da proteção da Acnur em Angola classifica o país bastante hospitaleiro para com os refugiados.
A atuação do governo de Angola para com os refugiados tem sido positiva, no sentido de que Angola foi e continua a ser um país bastante hospitaleiro.
A ANA apela aos refugiados em Angola para continuarem a lutar e acreditar em si, com vista a construírem as suas vidas mesmo longe das suas terras.
Refugiados em Angola, eu só tenho a dizer que continuem a lutar, a acreditar em si e a nos inspirar.
Na semana finda, a Rede Angolana de Proteção ao Migrante e Refugiado, Rede, escreveu para o presidente angolano, João Lourenço, uma carta na qual pede um melhor tratamento aos refugiados que se encontram no país, em particular os do Ruanda, Libéria e Serra Leoa, que correm o risco de ficarem sem proteção nos próximos tempos. Kokimukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3730 e 17655 kHz. Não se esqueça que estamos na internet em voaportugues.com e também no Facebook, no Instagram e também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube com a nossa referência voaportugues. Para contactos com a Voz América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira, 26 de julho, vamos agora até o Uíge. A população daquela província continua a temer o pior devido às ravinas que continuam a conquistar terreno. A Voz da América falou com automobilistas, autoridades tradicionais e religiosas. Muniz Francisco.
Cerca de 12 ravinas que se alastram pela Estrada Nacional número 120 que liga os municípios de Sanzapombo, Quimbele, Buengas e Milunga estão prestes a cortar a circulação de pessoas e bens, segundo o clamor dos automobilistas, autoridades tradicionais e religiosas daquela parte do território ouvidos pela Voz da América. O grito de socorro foi lançado pelas autoridades tradicionais do município do Quimbele, Diamantino Pacheco e Pedro Jacinto.
Contra a vida das ravinas, de que nós queremos a parte das ravinas na via é para poder se trabalhar bem a estrada, para poder se ficar muito mais bem organizado. Para aquilo se ficar mais bem organizado, a população depois vai ficar bem facilitada por devido das suas vias de carência de andar.
A vida, agora a sua situação, que está a me faltar aqui, né? A estrada, o Arto Zaza, Quango, Kikoka, é o que me falta. É aquele problema que estava ali mesmo lá dentro.
Há uma ravina que está há quase 2019. Até hoje não conseguem enterrar. Está sempre nessa ravina. A quem vai a missão católica? Tem essa ravina, está lá. Até hoje, não sei o que é que estão a fazer. Não é só aquela. Agora, essa via mesmo vai para o São Luís. Tem uma grande ravina aqui, a 20 quilômetros, aqui no Quimalado. E não só, não falando da via do Alto Zaz, também os carros que iam lá, agora não estão conseguindo, não honrando a cruz que tem uma atração para passar.
Por sua vez, os automobilistas Gomes David e José Manuel, que circulam na Estrada Nacional número 120, que liga os municípios de Milunga, Quimbele, Sanzapombo e Buengas, com a província em Cia do Ije, contam os riscos que apresentam as ravinas em causa.
A falta da intervenção sobre essas ravinas complica o troço do Quimbele Uige ou Quimbele Sanzo. Então, de viaturas, o risco é a danificação de viaturas. Agora, em questão do risco humano, é o descuido mínimo que cada automobilista tiver, é fatal. Ele cai no abismo e mata muita
gente. Do Sanzo para Quimbele, temos várias ravinas. ravinas que estão aí já devorou quase toda a estrada e já não temos estrada praticamente. Lá está mesmo péssimo. Nós corremos muito risco de danificar as viaturas e não só termos também riscos de perdermos vidas humanas.
Quem também mostrou-se preocupado com as ravinas e o mau estado que as vias apresentam é o responsável da paróquia da Nossa Senhora das Lourdes, no município do Quimbele, Padre Justino Manuel Panzu.
Tendo em conta mesmo as vias de acesso, para quem sai do Ije para Quimbele, a realidade que se nota depois do San Zapombo é lastimável. Puderam ver, ao longo do vosso percurso, as ravinas que se encontravam ao longo da via. E depois também, para quem está dentro da sede de Quimbele, pretende deslocar-se para as comunas, encontra sérias dificuldades. Há grandes problemas nas vias de acesso, de modo que a vida das populações de Quimbele não tem sido facilitada. É uma vida muito dura. Saem de longas distâncias para virem comercializar os seus produtos aqui. Por falta de vias de acesso, também não conseguem andar, não conseguem circular por meios de transporte, fazem os seus comércios, transportam as suas mercadorias assim às costas. Isto faz com que as nossas populações tenham grandes dificuldades.
Ao contactarmos o Gabinete Provincial do Ministério do Urbanismo e Construção, numa conversa não gravada, fomos informados que o projeto é liderado pelo seu ministério a nível nacional. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
E abrimos a revista esportiva em Tóquio. O Japão dominou as provas de rua de skate, modalidade que se estreou hoje nos Jogos Olímpicos. Momiji Nishiya, de apenas 13 anos de idade, tornou-se na primeira campeã olímpica da modalidade. A medalha de prata foi para a brasileira Raíssa Leal, que também tem 3 anos de idade, enquanto a nipónica Funa Nakayama, de 16 anos de idade, ficou com a medalha de bronze. Este é o pódio mais jovem da história dos Jogos Olímpicos, com a média de idades a rondar os 14 anos e 191 dias. Na prova masculina, inevitavelmente, o também japonês Origami Yuto ficou com o ouro. Vejamos agora a prestação dos países africanos de língua portuguesa. O judoca moçambicano Kevin Loforte foi derrotado por Ippon no combate que realizou ontem ante o israelita Baruch Smailov para a categoria dos menos de 66 quilos na sua estreia. O combate durou 1 minuto e 46 segundos. No sábado, Igor Mogne não foi além da segunda posição da sua série ao terminar a prova, ficando também de fora na natação. Na vela, a moçambicana Daisy Nyakila mantém esperanças depois de participar em 2 regatas em Kamakura. A velejadora do Clube Marítimo dos Desportos terminou a primeira regata na 30ª posição e a segunda ficou ligeiramente atrasada no posto 41, mas tem mais uma prova ainda hoje. A seleção angolana de handebol feminino espera ganhar a Noruega amanhã e assim sonhar com a passagem à fase seguinte, depois de na estreia ontem ter perdido com Montenegro por 33-22. Nesta fase de grupo, as 4 primeiras classificadas de cada um dos 2 agrupamentos de 6 classificam-se para os quartos de final. Na delegação cabo-verdiana, a nadadora Jaila Pina ficou na 3ª posição nos 100 metros bruços ontem, mas não conseguiu passar à fase seguinte. Ainda no domingo, a judoca guineense Tatiana Baldé foi eliminada na categoria de 52 quilos pela sul-coreana Park Dasol por Ippon. Uma nota para Simone Biles. Ela fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, depois de ter tido falhas em todos os aparelhos nas classificatórias de ontem. A americana de 24 anos, no entanto, passou para todas as finais de ginástica artística. Ela disse que não foi um dia fácil, ou melhor, mas consegui superá-lo. Eu realmente sinto que às vezes tenho o peso do mundo sob os meus ombros. E até o início da noite desta segunda-feira, em Tóquio, o Japão liderava o quadro de medalhas com 8 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, 13 no total. Estados Unidos são segundos com 14 medalhas, sendo 7 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. A China tem 18 medalhas, das quais apenas 6 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Brasil ocupa a posição 26, com 2 de prata e 1 de bronze. Entre os países africanos, Costa de Marfim tem 1 de bronze. No futebol, ponto final no litígio entre Barcelona e Neymar, por dinheiro. O emblema blaugrana emitiu hoje um comunicado a revelar que terminou de forma amistosa as contendas laborais e civis com o Internacional Brasileiro. As duas partes encontravam-se a disputar três processos que datavam da saída de Neymar para o PSG em 2017. E a propósito do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, que partilhou o balneário com Lionel Messi entre 2003 e 2008, diz que o argentino não pode deixar o Barcelona. Em declarações feitas nesta segunda-feira ao portal italiano Tutto Mercato Web, o antigo internacional brasileiro disse ainda desconhecer que tipo de dificuldades financeiras têm vindo a afetar os catalães, mas ele tem de ficar. Messi faz parte da história, disse Ronaldinho Gaúcho. Vamos agora para Moçambique. As tropas do Botsuana, que vão juntar-se à força em estado de alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, chegaram nesta segunda-feira a Cabo Delgado. O presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, despediu-se na manhã de hoje do contingente militar no aeroporto internacional em Gaborone, numa cerimónia em que afirmou que, por mais complexa que seja a situação de segurança na região da SADC, como no passado, os objetivos da política externa do Botsuana foram e permanecem muito claros. A segurança do Botsuana não pode ser alcançada sem a de seus vizinhos. Masisi considerou o envio das tropas como mais um marco nos nossos objetivos definidos de impulsionar a agenda de paz para a nossa região no cumprimento do mandato da SADC. Os militares seguiram a bordo de aviões da Air Botsuana e, segundo o ministro da Justiça, Defesa e Segurança, Kagiso Mzuzi, seguiram 296 soldados. Ontem, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em mensagem à nação, declarou que o país entrou num momento crucial da luta contra o terrorismo, em referência ao início das operações de tropas estrangeiras em Cabo Delgado. Nyusi classificou a entrada das tropas do Ruanda, já no terreno, e da SADC, que começam agora a chegar na sua totalidade, como sendo uma ação de solidariedade com o país, que não deve ser vista com qualquer receio por parte dos moçambicanos. Terminamos aqui esta primeira meia hora. Esta notícia e outras serão desenvolvidas pelo Amancio Miguel.
partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, hoje com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos e mais 20 países condenam a repressão do governo cubano contra manifestantes e pedem libertação dos detidos. Crise política e social agudiza-se na Tunísia com a suspensão do parlamento e demissão do primeiro-ministro e a Agência de Regulação da Comunicação na Rússia bloqueia acesso ao site da Alex Navalny. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com e com a mesma referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos e mais 20 países condenaram o governo cubano pela repressão a milhares de manifestantes que exigiam por liberdade e melhores condições de vida no passado dia 11 e ainda pediram a libertação de todos os detidos e a retomada do serviço de internet. Hoje, as democracias de todo o mundo estão unidas para apoiar o povo cubano, conclamando o governo a respeitar as demandas dos cubanos por direitos humanos universais, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken em comunicado, que tem o apoio de governos da Áustria, Brasil, Colômbia, Croácia, Equador, Estónia, Guatemala, Grécia, Coreia do Sul e Ucrânia, entre outros. A declaração conjunta afirma que as dezenas de milhares de cubanos que saíram às ruas a 11 de julho exerceram as liberdades universais de expressão e de reunião, direitos consagrados nas Cartas Internacionais dos Direitos Humanos. Blinken concluiu que a comunidade internacional não vacilará no seu apoio ao povo cubano e a todos que lutam pelas liberdades básicas que as pessoas merecem. Na Tunísia, registaram-se hoje confrontos à porta do parlamento, um dia depois de o presidente Kais Saied ter suspenso o órgão legislativo por 30 dias, mergulhando o país numa crise constitucional. Saied também demitiu ontem o primeiro-ministro Hichem Mechichi, um dia após protestos como a forma como o governo lidou com a pandemia da Covid-19. O principal partido político, Ennahda, descreveu a decisão do presidente como um golpe de Estado. A crise segue-se a um prolongado impasse entre o presidente, o primeiro-ministro e o líder do Ennahda, Ratchet Ghannouchi. A Guiné Equatorial anunciou hoje o encerramento da sua embaixada em Londres, depois do Reino Unido ter imposto sanções contra o filho do seu presidente por atos de corrupção. Desconhece-se por agora quando é que a decisão entrará em vigor. Ao anunciar a decisão, as autoridades afirmaram, e cito, "não aceitamos interferências nos assuntos internos do nosso país". Na quinta-feira, o governo britânico aplicou sanções a Teodorin Nguema Obiang, vice-presidente do país e filho do presidente Teodoro Obiang Nguema, por alegadamente desviar bens do Estado para as suas contas bancárias pessoais. No Mali, um homem acusado de tentar matar o presidente de transição, Assimi Goïta, morreu sob custódia da polícia, anunciou o governo. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, tinha sido levado pela polícia na sequência da tentativa do assassinato na grande mesquita de Bamako, na passada terça-feira, em que Goïta não foi ferido. Durante as investigações, a sua saúde deteriorou-se, diz a polícia. Foi então hospitalizado, mas infelizmente ele morreu, disse o governo numa declaração. Uma operação coordenada pela Interpol contra o tráfico de pessoas resultou na detenção de 286 suspeitos em todo o mundo, anunciou hoje a organização com sede em França. Na Operação Liberterra, que decorreu entre os passados 5 e 9 de julho, participaram 47 países e foram libertadas 430 vítimas do trabalho escravo. Durante as operações a nível global, realizaram-se mais de 500 mil inspeções em alfândegas e aeroportos, assim como noutros locais considerados de risco pelos serviços de informações. Entre as vítimas encontram-se menores de idade, sobretudo do sexo feminino, explorados sexualmente em países como Líbano, Brasil, Colômbia e Venezuela. Segundo o Interpol, a investigação permitiu iniciar 60 investigações entre países e apreender documentos falsos usados na passagem das fronteiras. A agência reguladora da imprensa, Rostov-Magdzor, bloqueou hoje o acesso à página digital do líder opositor Alexei Navalny na prisão desde janeiro e onde se publicavam as suas investigações sobre corrupção. Para além da principal página digital de Navalny, não estão disponíveis outras páginas relacionadas com o opositor, incluindo o seu site elaborado por apoiantes do político para pedir a sua libertação.
A pandemia da Covid-19 elevou as contas do Instituto Nacional da Previdência Social em Cabo Verde.
O subsídio de desemprego pago, o subsídio de isolamento profilático, suspensão de contrato de trabalho, durante o ano 2020, representou uma despesa extraordinária na ordem dos 1,5 milhões de contos, com prevalência para suspensão de contrato de trabalho. Nós abrangemos cerca de, durante as medidas todas excepcionais, as prestações sociais excepcionais de mitigação dos efeitos do Covid-19, cerca de 25.800 beneficiários.
Este é um dos tópicos em destaque nos próximos minutos aqui na emissão vespertina da Voz da América e será uma reportagem do Eugênio Teixeira na cidade da Praia. O espaço de reportagem inicia em São Tomé e Príncipe, um dia depois de dois juízes do Tribunal Constitucional terem emitido um acórdão a ordenar a Comissão Eleitoral Nacional a recontagem dos votos da primeira volta das presidenciais de 18 de julho. Os restantes três juízes do órgão que não assinaram a decisão vieram ao público dar a conhecer que a decisão maioritária do órgão não recomendou a recontagem dos votos. Reporta Oscar Medeiros.
Perante o desentendimento instalado no Tribunal Constitucional, os juízes Alice Vera Cruz, Amaro Couto e Josilei Lopes escreveram ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, dizendo que a decisão da maioria dos juízes é a que juridicamente deve prevalecer. Na nota que a Voz da América teve acesso, eles pediram ao chefe do Estado que reponha o normal funcionamento do Tribunal para que o processo eleitoral decorra com harmonia. Alice Vera Cruz, Amaro Couto e Josilei Lopes dizem ainda que foram surpreendidos este domingo, dois dias depois, com um novo acórdão ordenando a recontagem dos votos, assinado pelo presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e Hilário Garrido, que já se tinha declarado impedido no processo por razões familiares. Os três juízes lamentam o facto do presidente deste órgão ter rejeitado o acórdão maioritariamente assinado pelos membros deste tribunal e produzido outro no sentido contrário. Entretanto, a ADI, o maior partido da oposição que apoia a candidatura de Carlos Villanova, o candidato mais votado na primeira volta, na voz do seu secretário-geral, Américo Ramos, denunciou o que chamou de golpe eleitoral.
Queremos apelar a todo o povo de São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional para o golpe eleitoral em curso, neste momento, perpetrado pelo senhor Delfi Neves, governo e senhores Pascoal Daio e Hilário Garrido. A candidatura do Carlos Villanova introduziu no Tribunal Constitucional uma suspeição sobre esses dois juízes quando a lei obriga que eles pronunciassem sobre isto antes de tomar a decisão, qualquer decisão de fundo. Este acórdão foi decidido sem o necessário quórum, ou seja, de pelo menos três juízes. Daí que este acórdão é ilegal, inconstitucional, não tem força executória, pelo que a CEN não deve executar uma decisão que não respeita os mandamentos da lei.
Por seu lado, a jurista Celisa de Deus Lima diz que é muito grave o que está a acontecer no Tribunal Constitucional.
Este acórdão do Supremo, do Tribunal Constitucional, assinado pelo presidente Pascoal Daio, antigo mandatário, amigo pessoal e advogado do candidato que impugnou as eleições. Este acórdão assinado pelo juiz Hilário Garrido, irmão da mulher do candidato que impugnou as eleições, e que já havia se declarado impedido no primeiro acórdão que foi votado na sexta-feira pelo Tribunal Constitucional, é algo que indicia parcialidade, que indicia falta de transparência, que indicia falta de ética e de deontologia importantes no exercício da profissão da magistratura judicial. E eu aqui quero chamar a atenção ao Conselho Superior da Magistratura, porque a conduta desses dois magistrados tem que ser apreciada em sede disciplinar pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
A Comissão Eleitoral Nacional ainda não se pronunciou. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. De São Tomé para Moçambique, analistas divergem relativamente à informação do presidente moçambicano Filipe Nyusi sobre o terrorismo em Cabo Delgado e a intervenção de forças estrangeiras naquela província, uns afirmando que não explica as causas do conflito e outros considerando que foi bastante exaustiva. Ramos Miguel, em Maputo.
O sociólogo João Feijó diz que o discurso do estadista moçambicano tem como objetivo elogiar o desempenho do seu governo na gestão deste fenómeno, mas pensa que não vai ao cerne da questão. Não explica a complexidade do problema que envolve não só a penetração de grupos radicais e violentos com discurso religioso, mas também a capacidade que eles têm de capitalização para fins militares do descontentamento da população local em relação ao Estado Real Sul. Por seu turno, o analista Lucas Ubisse defende que o discurso do presidente da República deve ser entendido em torno das suas expectativas e da sua estratégia política de moralizar a opinião pública de que as forças de defesa e segurança estão a ganhar terreno e os terroristas estão a recuar. Contudo, esta não é a opinião do analista Manuel Guilherme, para quem o discurso do presidente Nyusi foi bastante exaustivo e até desfez alguns enigmas relativamente à intervenção de forças da SADC e do Ruanda no conflito em Cabo Delgado.
O que se sabe é que a missão da SADC é uma missão de 3 meses renovável. Mas como Moçambique foi permitido bilateralmente, ou à luz dos tratados que têm de trazer os seus parceiros, estamos a dizer que o apoio ruandês neste momento é um apoio incondicional e sem limites. O que a Ruanda diz é uma missão até que a situação fique estabilizada.
O discurso de Nyusi clarificou também a questão do comando das diferentes forças que vão atuar em Moçambique, segundo Joaquim Mangrassi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
O nível operacional, já se sabe, o país que tiver maior força vai comandar, neste caso é a África do Sul, e Botswana vai coadjuvar. E nós, como Moçambique, faremos parte no mecanismo de coordenação dessa força.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Botswana enviou 296 tropas a Moçambique nesta segunda-feira para se juntarem a soldados de outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. As tropas da SADC estão a ser enviadas pela primeira vez para reprimir uma insurgência islâmica mortal em Cabo Delgado, norte do país.
Today we witness yet another milestone.
Hoje, testemunhamos mais um marco nos nossos objetivos definidos de impulsionar a agenda da paz na nossa região, no cumprimento do mandato da SADC, que visa criar condições pacíficas na parte norte de Moçambique, em Cabo Delgado em particular. Disse o presidente do Botswana, Mokwesi Masisi, na despedida das tropas no aeroporto internacional Seretse Khama. Masisi, que preside o órgão da SADC sobre política, defesa e segurança, disse aos militares que irão enfrentar um inimigo enganoso numa guerra assimétrica, táticas de guerra não convencionais e desleais contra a população. Ele pediu aos militares para não caírem nas táticas dos insurgentes. Ruanda, que não é membro do bloco regional de 16 países, também enviou 1000 soldados no início deste mês. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, saúda a chegada de tropas estrangeiras, mas está preocupado com a coordenação daquela operação.
These are troops from different nations, different cultures, different codes of operation.
Ele diz que são tropas de diferentes nações, diferentes culturas e diferentes códigos de operação. É mais um desafio para Moçambique coordenar isso, disse Novunga, que acrescenta que é mais uma militarização que pode alimentar o conflito com consequências para as comunidades locais, para situações humanitárias e abuso de direitos humanos.
It's a further militarization which can fuel the conflict with consequences for local communities, for humanitarian situation and abuse of human rights.
Palavras de Adriano Novunga. Recordar que mais de 2000 pessoas foram mortas e 800 mil deslocadas pelo conflito que iniciou em 2017 na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.
A pandemia da Covid-19 aumentou o peso nas contas do Instituto Nacional da Previdência Social em Cabo Verde, uma instituição que diz ter despesas extraordinárias no ano passado, na ordem de 1,5 milhões de contos. Reporta, a partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
Segundo a presidente do Instituto Nacional da Previdência Social, Orlando Ferreira, cerca de 25.800 beneficiários foram abrangidos, representando 41% da população-alvo das medidas implementadas para fazer face aos efeitos da crise pandémica.
Essas medidas todas, o subsídio de desemprego pago, o subsídio de isolamento provisório, por suspensão de contrato de trabalho, durante o ano 2020, representou uma despesa extraordinária na ordem dos 1,5 milhões de contos, com prevalência para suspensão de contrato de trabalho. Nós abrangemos cerca de, durante as medidas todas excepcionais, as prestações sociais excepcionais de mitigação dos efeitos do Covid-19, cerca de 25.800 beneficiários, logo representando aproximadamente 41% da população-alvo abrangida pelas medidas dos efeitos da pandemia.
A intervenção da Previdência Social no pagamento do layoff tem provocado algum debate com especialistas e o maior partido da oposição a exigirem que o Estado assuma a responsabilidade de repor essa verba posteriormente aos cofres do INPS. Para Orlando Ferreira, a Lei de Base de Proteção Social estabelece que o financiamento da Segurança Social pode ser assegurado com recursos do Orçamento do Estado.
O que depreendi das discussões é que, no sentido de ficar claro na Lei de Meios, esta questão. Mas eu devo dizer de que as medidas de impacto direto, todos nós já conhecemos. O impacto indireto que ainda nós, a magnitude do impacto indireto que ainda nós não conhecemos e que, com o estudo atorial que vamos realizar e que já foi lançado o concurso, poderemos medir a magnitude do impacto direto. E o que é que eu quero dizer com isso? Quais são os efeitos a longo prazo sobre a sustentabilidade do INPS?
Para o antigo administrador do Instituto da Previdência Social, Marcos Oliveira, até se pode compreender que o INPS possa ser chamado a colaborar neste período difícil, mas considera que o Estado deve assumir a responsabilidade na devolução das verbas utilizadas neste momento com as despesas do layoff.
O layoff não cai dentro da matéria estatutariamente consignada como obrigação do INPS, porque se olharmos para o sistema, tal como está definido, faz a participação nos seguintes ramos: na doença e a maternidade, na velhice, na invalidez e na morte, e há as prestações complementares sob forma de abono de família ou outra prestação complementar, mas da mesma natureza que tem o abono de família. Estás a ver? Mas a lei não prevê nada que é substituto do salário, senão nas situações de doença. Quando as pessoas, os trabalhadores, entram no sistema de layoff, quer dizer que, inclusivamente, tanto é assim que não há receitas para cobrir o layoff. Eu pergunto se há ou não há um buraco que está-se a criar no sistema de previdência social por causa do layoff. Porque o Estado, na minha opinião, devia ressarcir o Instituto dos prejuízos que está tendo, ou deve estar. O Instituto podia estar a pagar, mas por conta de, não por conta própria.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique recebeu nesta segunda-feira mais de 300 mil doses de vacinas, as primeiras de dose única da Johnson & Johnson que o país recebe e são oferecidas pelos Estados Unidos da América, que poderão contribuir para acelerar o processo de vacinação que até agora abrangeu apenas 3% da população de 30 milhões de moçambicanos. Em Maputo, reporta o Alfredo Júnior.
As doses únicas doadas pelos Estados Unidos da América visam apoiar o país a retomar a atividade econômica severamente afetada pela Covid-19, segundo revelou o embaixador dos Estados Unidos da América em Maputo, Dance Walter Hearn, que revelou que o seu país já investiu 38 milhões de dólares americanos para fortalecer a resiliência de Moçambique ao novo coronavírus.
Para salvar vidas, reconstruir a economia global e parar com a ameaça de novas variantes, temos que vacinar o maior número de pessoas possíveis e o mais rapidamente possível. Encorajo todos os moçambicanos a vacinarem-se logo que as vacinas estiverem disponíveis, porque superar essa pandemia depende de nossos esforços unidos.
Moçambique já realizou duas fases de vacinação da Covid-19, na qual se pretendia vacinar perto de 1 milhão de pessoas. Porém, os números indicam que 3% da população moçambicana já foi imunizada. O ministro da Saúde assegura que até setembro, perto de 20% da população será vacinada.
Nós temos um balanço positivo da nossa campanha de vacinação. Embora, desde o início, tenhamos vacinado menos de 3% da população, nos próximos dias, queremos acelerar esse processo para atingir cerca de 20% da nossa população até finais de setembro. Estes números, que apesar de continuarem aquém do nosso desejo, eles representam o enorme esforço do governo numa perspectiva de garantir que cada moçambicano que seja elegível tenha a sua vacina providenciada.
Enquanto isso, a terceira vaga da Covid-19 continua a causar preocupação no país, tendo o mês de junho sido mais severo, na sequência do registro de uma média acima de 20 mortes e de 1.500 casos diários, sendo que o país tem 25.419 casos ativos e 1.307 óbitos, o que pressiona a capacidade das unidades hospitalares, sendo que 70% dos casos que chegam aos hospitais está no estado grave.
Quando nós temos um aumento de casos, isto coloca muita pressão sobre os serviços de saúde e, logicamente, exige um maior esforço dos colegas na assistência a estes doentes. Quase 70% dos doentes que chegam às nossas unidades sanitárias nesta fase têm chegado em estado crítico. Ao chegar num estado crítico, isto coloca os médicos que o estão a assistir numa situação um pouco mais complicada.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta semana pode ser decisiva para um plano bipartidário para consertar a infraestrutura em degradação aqui nos Estados Unidos da América. Detalhes com Ana Guedes.
O esforço para renovar as estradas, pontes e redes de banda larga da América pode ganhar impulso esta semana se um acordo bipartidário de infraestrutura de 1,2 trilhões de dólares avançar. O Senado pode votar para iniciar o debate, mas os detalhes ainda estão a ser elaborados por um grupo de senadores republicanos e democratas no tocante a gastos com transporte público. O senador do Ohio, Rob Portman, principal negociador republicano do grupo bipartidário, diz que o pacote representa um raro momento para mostrar que os dois partidos políticos podem comprometer-se para fazer as coisas.
Então, é a coisa certa a fazer pelo país, o mais importante, mas também é algo que tem sido objeto de um processo de busca de consenso bipartidário que devemos fazer mais nesta cidade.
Assim que estiver pronto, o pacote bipartidário enfrentará um desafio de aprovação, necessitando 60 votos. O sucesso do acordo depende da adesão de alguns senadores republicanos no Senado, igualmente dividido. Os proponentes não podem perder um único voto, mas alguns querem que o pacote bipartidário menor seja vinculado a uma iniciativa separada de 3,5 trilhões de dólares, que se concentra na infraestrutura humana, que inclui cuidados infantis, educação e disposições sobre as mudanças climáticas. A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, disse que levará a medida de infraestrutura bipartidária ao plenário da Câmara apenas quando o Senado aprovar esse pacote maior. O Senado pode fazer isso, disse ela, por meio de um processo conhecido como reconciliação, uma forma de promulgar a legislação sobre impostos, despesas e outras medidas financeiras com apenas maioria simples exigida naquela Câmara. O presidente disse que quer um projeto de lei bipartidário e todos nós queremos, mas essa não é a limitação da visão do presidente. Ele quer reconstruir melhor. Ele quer fazer isso de uma forma que novamente envolva muito mais pessoas na prosperidade do nosso país. A saúde da infraestrutura da América há muito tempo que está atrás de outras nações desenvolvidas. Os pacotes em debate são um teste para os líderes eleitos, incluindo o presidente Joe Biden, um democrata, de verem se os dois partidos podem unir-se para fazer coisas acontecer. Ambas as câmaras têm uma janela curta para fazer isso antes da pausa em agosto.
A Sierra Leoa deve tornar-se o 23º país do continente africano a abolir a pena de morte. Os legisladores deste país votaram por unanimidade na sexta-feira a proibição da pena de morte e a sua substituição por prisão perpétua ou pena mínima de 30 anos para crimes como assassinato ou traição. Sierra Leoa não aplicou aquela pena desde 1998, quando 24 soldados foram executados por fuzilamento por participar de uma tentativa de golpe de Estado. Na época, o país estava no meio de uma sangrenta guerra civil que durou de 1991 a 2002, mas mais de 80 pessoas foram enviadas para o corredor da morte desde então. Espera-se que o presidente Julius Maada Bio aprove a nova legislação. Mais e mais países da África aboliram a pena de morte, que grupos de direitos humanos consideram um remanescente cruel dos séculos de domínio colonial brutal. O Supremo Tribunal do Malawi considerou a prática inconstitucional em abril, enquanto o Chad proibiu em 2020. 16 pessoas foram executadas na África subsaariana no ano passado, em comparação com 25 pessoas em 2019, uma queda na ordem de 36%, de acordo com a Amnistia Internacional. Washington, D.C., Voz da América, emissão vespertina em português. De seguida, o desporto, novamente, Álvaro Lugier Andrade.
E abrimos a revista esportiva em Tóquio. O Japão dominou as provas de rua de skate, modalidade que se estreou hoje nos Jogos Olímpicos. Momiji Nishiya, de apenas 13 anos de idade, tornou-se na primeira campeã olímpica da modalidade. A medalha de prata foi para a brasileira Raíssa Leal, que também tem 3 anos de idade, enquanto a nipónica Funa Nakayama, de 16 anos de idade, ficou com a medalha de bronze. Este é o pódio mais jovem da história dos Jogos Olímpicos, com a média de idades a rondar os 14 anos e 191 dias. Na prova masculina, inevitavelmente, o também japonês Origami Uto ficou com o ouro. Vejamos agora a prestação dos países africanos de língua portuguesa. O judoca moçambicano Kevin Loforte foi derrotado por Ippon no combate que realizou ontem ante o israelita Baruch Smilov para a categoria dos menos de 66 quilos na sua estreia. O combate durou 1 minuto e 46 segundos. No sábado, Igor Mogne não foi além da segunda posição da sua série ao terminar a prova, ficando também de fora na natação. Na vela, a moçambicana Deizinha Aquila mantém esperanças depois de participar em 2 regatas em Camacura. A velejadora do Clube Marítimo dos Esportes terminou a primeira regata na 30ª posição e a segunda ficou ligeiramente atrasada no posto 41, mas tem mais uma prova ainda hoje. A seleção angolana de handebol feminino espera ganhar a Noruega amanhã e assim sonhar com a passagem à fase seguinte, depois de na estreia ontem ter perdido com Montenegro por 33-22. Nesta fase de grupo, as 4 primeiras classificadas de cada um dos 2 agrupamentos de 6 classificam-se para os quartos de final. Na delegação cabo-verdiana, a nadadora Jaila Pina ficou na 3ª posição nos 100 metros bruços ontem, mas não conseguiu passar à fase seguinte. Ainda no domingo, a judoca guineense Tatiana Baldé foi eliminada na categoria de 52 quilos pela sul-coreana Park Dasol por Ippon. Uma nota para Simone Biles. Ela fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, depois de ter tido falhas em todos os aparelhos nas classificatórias de ontem. A americana de 24 anos, no entanto, passou para todas as finais de ginástica artística. Ela disse que não foi um dia fácil, ou melhor, mas consegui superá-lo. Eu realmente sinto que às vezes tenho o peso do mundo sob os meus ombros. E até o início da noite desta segunda-feira, em Tóquio, o Japão liderava o quadro de medalhas com 8 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, 13 no total. Estados Unidos são segundos com 14 medalhas, sendo 7 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. A China tem 18 medalhas, das quais apenas 6 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Brasil ocupa a posição 26, com 2 de prata e 1 de bronze. Entre os países africanos, Costa de Marfim tem uma de bronze.
Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos e mais 20 países condenam a repressão do governo cubano contra manifestantes e pede a libertação de detidos, e crise política e social agudiza-se na Tunísia com suspensão do Parlamento e demissão do Primeiro-Ministro. Com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Até amanhã, boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 26 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, também através do telefone, o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: Estados Unidos e mais 20 países condenam repressão do governo cubano contra manifestantes e pedem libertação dos detidos. Crise política e social agudiza-se na Tunísia com suspensão do parlamento e demissão do primeiro-ministro. Na Rússia, a agência de regulação da comunicação bloqueia acesso ao site de Alexei Navalny. Segunda-feira na Voz da América é dia do especial Angola. Mais à frente, a situação da saúde no país. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique, onde chegaram hoje as tropas do Botswana para se juntarem à força em estado de alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. O presidente do Botswana, Mogwetsi Masisi, despediu-se na manhã de hoje do contingente militar no aeroporto internacional em Gaborone, numa cerimónia em que afirmou que, por mais complexa que seja a situação de segurança na região da SADC, como no passado, os objetivos da política externa do Botswana foram e permanecem muito claros. A segurança do Botswana não pode ser alcançada sem a dos seus vizinhos, disse. Masisi considerou ainda que o envio das tropas é mais um marco nos nossos objetivos definidos de impulsionar a agenda de paz para a nossa região, no cumprimento do mandato da SADC, que visa facilitar as condições pacíficas na parte norte de Moçambique. De acordo com o ministro da Defesa, Justiça e Segurança, Kajizo Mzuzi, seguiram 296 soldados para Moçambique. Entretanto, ontem, o presidente Filipe Nyusi afirmou que o país entrou numa fase crucial na luta contra o terrorismo, em referência ao início das operações de tropas estrangeiras em Cabo Delgado. Numa comunicação à Nação, Nyusi classificou a entrada das tropas do Ruanda e da SADC, ainda por chegar na sua totalidade, como sendo uma ação de solidariedade com o país que não deve ser vista com qualquer receio por parte dos moçambicanos. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde, 8 dias após a primeira volta das eleições presidenciais, no passado dia 18, o Tribunal Constitucional mostra-se completamente dividido. Na sexta-feira, os 5 juízes daquele tribunal reuniram-se para decidir o recurso interposto pelo 3º candidato mais votado, Delfim Neves, que pediu a recontagem dos votos. 3 juízes votaram contra o recurso, 2 votaram a favor. Ontem, os 2 juízes que votaram a favor do recurso divulgaram um acórdão a exigir à Comissão Eleitoral Nacional a recontagem de votos. Hoje, os outros 3 juízes divulgaram um acórdão e uma carta ao Presidente da República a dizer que a maioria votou contra o recurso. Óscar Medeiros tem os detalhes desde São Tomé e Príncipe.
Perante o desentendimento instalado no Tribunal Constitucional, os juízes Alice Vera Cruz, Amaro Couto e Josilei Lopes escreveram ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, dizendo que a decisão da maioria dos juízes é a que juridicamente deve prevalecer. Na nota que a Voz da América teve acesso, eles pediram ao chefe de Estado que reponha o normal funcionamento do tribunal para que o processo eleitoral decorra com harmonia. Alice Vera Cruz, Amaro Couto e Josilei Lopes dizem ainda que foram surpreendidos este domingo, dois dias depois, com um novo acórdão ordenando a recontagem dos votos assinado pelo presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e Hilário Garrido, que já se tinha declarado impedido no processo por razões familiares. Os três juízes lamentam o facto do presidente deste órgão ter rejeitado o acórdão maioritariamente assinado pelos membros deste tribunal e produzido outro no sentido contrário. Entretanto, a ADI, o maior partido da oposição que apoia a candidatura de Carlos Villanova, o candidato mais votado na primeira volta, na voz do seu secretário-geral, Américo Ramos, denunciou o que chamou de golpe eleitoral.
Queremos apelar a todo o povo de São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional para o golpe eleitoral em curso, neste momento, perpetrado pelo senhor Delfim Neves, governo e senhores Pascoal Daio e Hilário Garrido. A candidatura do Carlos Villanova introduziu no Tribunal Constitucional uma suspeição sobre esses dois juízes, quando a lei obriga que eles pronunciassem sobre isso antes de tomar a decisão, qualquer decisão de fundo. Este acórdão foi decidido sem o necessário quórum, ou seja, de pelo menos três juízes. Daí que este acórdão é ilegal, inconstitucional, não tem força executória, pelo que a CEN não deve executar uma decisão que não respeita os mandamentos da lei.
A Comissão Eleitoral Nacional ainda não se pronunciou. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira é dia do especial de Angola. Hoje, o Quincha Lungo traz uma reportagem, uma radiografia sobre a situação da saúde no país.
O sistema de saúde em Angola precisa ser redesenhado para fazer face aos desafios do atual contexto do país e do mundo, mas principalmente para dar um tratamento especial às crianças. O índice de mortalidade por malária continua elevado, assim como a taxa de mortalidade infantil nos hospitais do país, resultante de uma fraca assistência médica e medicamentosa. Um investimento sério e adequado às várias realidades do mosaico cultural angolano, no que a saúde preventiva diz respeito, pode mudar o quadro, diz Américo Vaz, político do Partido Bloco Democrático, para quem o executivo se exonerou das suas responsabilidades e cita como exemplo o problema da malária, que na sua visão é prepositado.
O governo exonerou-se das suas responsabilidades, né, que são primárias, que é de garantir condições efetivas para os primeiros cuidados de saúde, desde o nascimento até a idade adulta das suas populações. E nós não sentimos isso. Há uma exoneração propositada para atender aqui um setor puramente capitalista e comercial, na medida em que introduziu no nosso Sistema Nacional de Saúde operadores privados. E se nós repararmos, esses operadores privados acabam, de alguma forma, querendo fazer aquilo que é a vocação básica do Estado. Então, o problema da malária em Angola é propositado. Se existe malária em Angola, é porque alguém quer que exista para daí tirar algum dividendo. Dividendos mesmo econômicos, lucros. Os hospitais em Angola ganham muito dinheiro. E a clínica que é pública passou a ser privada, o hospital que é público passou a ser privado, foi um centro, um hospital que foi construído com o desenho desse hospital, foi que era teria capacidade de fazer estudos relativamente às doenças tropicais, malária e as outras, que é o hospital da Morte Perfil. E hoje passou a ser uma unidade privada. Então é só para perceber até que ponto é que nós estamos relativamente a essa grande malária. A malária, então, pensamos que nós aqui só não erradicamos porque nós não queremos. De todos os operadores do Sistema Nacional de Saúde, pensamos nós que num curto espaço de tempo nós conseguimos resolver o problema da malária, que até é um problema fácil de resolver, porque nós somos daquela geração de 80, crescemos um bocadinho com as nossas avós. Tanto Adão e eu tivemos a sorte de conhecer também os nossos avós. Entretanto, eu me recordo no bairro, tanto no Kazenga, no bairro Jaenda e agora em Cacoaco, quando em que vivo, o problema de lixo não tínhamos, né? O problema de saneamento, de águas assim a céu aberto, problemas de fosse, o problema do saneamento era resolvido com a participação da comunidade, está vendo? Então, as taxas de infecção de malária ou de doenças agudas naquele espaço, naquele contexto, eram, de certa forma, reduzidas porque a comunidade participava nesse processo de criar condições com lixo, com saneamento e qualquer que fosse a construção que fizesse, tinha sempre em conta uma casa de banho com uma fossa cética para poder atender esses cuidados que têm a ver com a higiene e a saúde dessa família ou dessa comunidade. Entretanto, isso fica...
Os dados oficiais sobre as vítimas das doenças mais mortíferas em Angola apontam um índice elevado de menores. O jurista e docente Mbodi André critica a falta de atenção do governo em relação a esta franja mais vulnerável. Todavia recorda que não é só em relação à saúde, mas também no que o acesso à educação e aos serviços de justiça dizem respeito.
Se repararmos o número de crianças fora, sem acesso à educação e saúde e sem acesso ao registro, o número de crianças, para nos dizer que este desiderato não se tem garantido à criança, visto que há muita criança fora do sistema de educação, do sistema de ensino e também com dificuldade do acesso à saúde, bem como o registro, apesar do novo projeto do governo, a implementação do projeto Simplifica, vier a desburocratizar, a trazer uma reforma positiva no Estado. Ainda achamos que há muita criança sem registro, sem cidadania, sem acesso à educação e com problemas graves de saúde. Que medidas devem ser adotadas pelo Estado em relação à violência contra a criança? O Estado deu um grande passo com a aprovação da Lei da Violência Doméstica, que também contra a criança. Como eu disse, que não basta haverem leis, é preciso que essas leis sejam executadas. E o problema de Angola é mesmo isso. Formalmente as leis existem, mas na prática a sua execução é que encontramos o problema. Então acho que o governo deveria melhorar mais na execução das leis, não só em criar leis, mas executar bem aquelas leis que já existem. Qual deve ser o papel da ONG na garantia dos 11 compromissos da criança? No meu ponto de vista, as ONG devem trabalhar em concertação, em parceria com o Estado para a garantia dos 11 compromissos da criança. Só assim, com uma parceria entre ONG, sociedade civil e o próprio Estado a trabalharem em conjunto, mas respeitando a independência de cada instituição, vamos conseguir garantir os 11 compromissos da criança.
Apesar das garantias constitucionais, o acesso à saúde para crianças faz parte de um sistema já colapsado, diz o filósofo e jurista José Candeeiro, que aponta como exemplo o facto dos cidadãos serem obrigados a pernoitar na porta de hospitais para terem acesso aos serviços de saúde. Esta situação, segundo o jurista, pressupõe existir pouca distribuição dentro do território a respeito destes serviços.
O acesso aos serviços do registro de nascimento, saúde, educação em Angola tem garantias constitucionais, mas não tem efetivação concreta na maior parte das províncias de Angola. Cá mesmo no Luanda vemos um acesso aos serviços do registro de saúde e educação muito precário. Se repararem, o sistema de serviços de registro de saúde e educação já está colapsado. Ao fazer solicitação desses serviços, em princípio, temos ou de pernoitar nesses locais ou ir muito cedo e encontrar uma moldura humana muito forte. E nessa época de pandemia, tanto haverá na procura desses serviços um alvoroço populacional muito grande, o que pressupõe existirem pouca distribuição ter no território a respeito desses serviços. Tais serviços estão mais nas grandes cidades e muitas vezes nas zonas próximas às administrações municipais. Deviam ser os serviços a ir ao encontro dos cidadãos e não ao contrário. Sendo assim, significa que todos nós, em Angola, temos uma administração pública que não cumpre com seus compromissos, sendo que compete ao Estado, nos termos da linha A do artigo 77 da Constituição da República de Angola, compete ao Estado assegurar o funcionamento de um serviço de saúde para todo o território nacional. E mais, nos termos do artigo 90, combinados com os artigos 22 e 23 da Constituição da República de Angola, ao Estado incumbe a promoção de uma forma justa e distribuição dos serviços para todos e de forma igual. Portanto, nem todas as crianças têm tido acesso facilitado sobre aquele serviço, o que, do lado, pressupõe falta de sentimento patriótico dos dirigentes, do outro lado, a manifestação clara de incompetência de gerir a coisa pública.
Um novo desenho para o Sistema de Saúde Nacional e que atenda de forma especial as crianças é urgente em Angola, de acordo com a afirmação do médico Clarim Dongala, para quem se deve integrar a assistência social para as famílias mais desfavorecidas.
Os sistemas de cuidado de saúde na criança devem ser redesenhados. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social, mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo, uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico é passada uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras.
O médico e mentor do projeto Educação para a Saúde aponta, por outro lado, entre outros desafios, a cooperação institucional, a literacia médica e o asseguramento legal da assistência médica e medicamentosa, conforme orienta a Constituição da República. No contexto, diz o especialista, os setores da educação, cultura, ambiente e até mesmo setores de direito, defesa e segurança devem cooperar com a saúde para a garantia de uma assistência médica qualificada.
O grande desafio é fazer entender às comunidades como funciona o nosso Sistema Nacional de Saúde, desde a rede primária, ao nível dos postos, centros de saúde, centros médicos, a rede secundária, onde estão os hospitais municipais, a rede terciária, hospitais nacionais, hospitais, institutos especializados, por aí fora. É importante, então, vencer a comunidade, conhecer como funciona esse sistema de saúde, esse sistema. Em que momento o doente deve ir na atenção primária, em que momento e que circunstância vai para um hospital secundário, em que circunstância vai para um hospital terciário, um hospital grande, conforme a própria população diz. Prefere ir ali porque aí é um hospital grande. Mas pronto, no meu caso. Outro desafio é o direito à informação e combater a desinformação. Os doentes, os familiares e os familiares dos doentes devem ter livre acesso à sua informação médica e o conhecimento da sua situação de saúde. E partilhar com os profissionais de saúde que o acompanham, reciprocamente, todas as informações ou todas as ocorrências no decurso da vida, no dia a dia. Outro desafio também para este fim é que haja uma cooperação com os outros setores e instituições. Aqui no nosso contexto, Angola, quero sublinhar o setor da educação, setor da ação social, família e promoção da mulher, setor da cultura, setor do ambiente, até mesmo setor de direito, órgãos de defesa e segurança, são setores-chave que podem cooperar facilmente com o setor no sentido de tornar-se mais visível esta assistência médica qualificada que muita gente interroga. Portanto, esse asseguramento e também outro desafio, o asseguramento dessa visibilidade da implementação das tarefas fundamentais do Estado, isto é, no seu artigo 21º, que diz o Estado garante cuidados primários de saúde gratuitos. Não vou comentar este, o artigo já existe lá, bem conhecido. Portanto, é assegurar mesmo a visibilidade dessa implementação nas tarefas, dessas tarefas do Estado, para que as pessoas acreditem que realmente há assistência gratuita, para deixarem de criar muitos interrogatórios. E aproveito também esta oportunidade para alertar a sociedade de uma forma geral que também tem o seu papel fundamental para esta visibilidade. Isto é, o utente, através da família e os outros atores sociais, também devem cooperar com os profissionais de saúde. Exemplo, o médico na urgência iniciou a sua atividade da urgência a partir das 8 horas. Devido à enchente, vamos admitir esta realidade, só conseguiu ir ao almoço por volta das 16, 17 horas. É justamente neste momento em que alguns utentes queixam-se. Estou aqui desde manhã, não fui atendido. Outros até fazem telefonemas. Aqui não tem médicos, etc, etc. Tantas outras cenas também que não adianta expor aqui. Enfim, aqui está a falta de cooperação da sociedade.
A criação de políticas e de campanhas de educação para a saúde pode ajudar o Executivo a ultrapassar os desafios do setor em Angola. Reforça o médico e mentor do projeto Educação para a Saúde, Clary Ndongala.
Conforme disse anteriormente, é importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento das comunidades perante a situação de saúde no dia a dia e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças, isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade da assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam a saúde ambiental, que beneficiam a saúde das comunidades. Nesta ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também, deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco, pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, as notícias internacionais em resumo. Os Estados Unidos e mais 20 países condenaram o governo cubano pela repressão a milhares de manifestantes que exigiam por liberdade e melhores condições de vida no passado dia 11 e ainda pediram a libertação de todos os detidos e a retomada do serviço da internet. Hoje, as democracias de todo o mundo estão unidas para apoiar o povo cubano, conclamando o governo a respeitar as demandas dos cubanos por direitos humanos universais, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken em comunicado, que tem o apoio de governos da Áustria, Brasil, Colômbia, Croácia, Equador, Estónia, Guatemala, Grécia, Coreia do Sul e Ucrânia, entre outros. A declaração conjunta afirma que as dezenas de milhares de cubanos que saíram às ruas a 11 de julho exerceram as liberdades universais de expressão e de reunião, direitos consagrados nas Cartas Internacionais dos Direitos Humanos. Blinken concluiu que a comunidade internacional não vacilará no seu apoio ao povo cubano e a todos que lutam pelas liberdades básicas que as pessoas merecem. Uma operação coordenada pela Interpol contra o tráfico de pessoas resultou na detenção de 286 suspeitos em todo o mundo, anunciou hoje a organização com sede em França. Na Operação Liberterra, que decorreu entre os passados 5 e 9 de julho, participaram 47 países e foram libertadas 430 vítimas do trabalho escravo. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Foi um ato flagrante do regime de Alexander Lukashenko na Bielorrússia. O desvio forçado a 23 de maio de um voo comercial entre dois Estados-membros da União Europeia, com aparente propósito de prender e encarcerar o jornalista bielorrusso Roman Protasevich e a estudante universitária Sofia Sapega. Em resposta, os Estados Unidos, em coordenação com a União Europeia, o Canadá e o Reino Unido, tomaram medidas contra dezenas de indivíduos e entidades bielorrussos. Os membros da comunidade internacional, que trabalham para impor sanções ao regime de Lukashenko, deixaram claro que as sanções impostas ao regime são também uma resposta à contínua repressão violenta contra o povo bielorrusso. O secretário do Estado, Antony Blinken, reafirmou isso numa declaração a 21 de junho. As ações tomadas pelos Estados Unidos são em resposta à contínua repressão na Bielorrússia, incluindo ataques aos direitos humanos, processos democráticos e liberdades fundamentais. O relatório sobre direitos humanos de 2021 do Departamento do Estado, no capítulo da Bielorrússia, cita relatos de graves abusos e outras formas de repressão contra o povo bielorrusso pelo regime de Lukashenko. Entre eles estão as mortes ilegais ou arbitrárias pelas forças de segurança, tortura e abusos graves em centros de detenção, sérias restrições à liberdade de expressão, imprensa e internet, incapacidade dos cidadãos de mudar o governo pacificamente através de eleições livres e justas e graves atos de corrupção. A 21 de junho, o secretário Antony Blinken anunciou que o Departamento de Estado americano tomou medidas para impor restrições de visto a 46 funcionários bielorrussos que ocupam cargos importantes no governo, desde a administração presidencial até aos militares e também membros do setor da justiça. O Departamento do Tesouro sancionou mais 16 indivíduos e 5 entidades. Essas pessoas prejudicaram o povo da Bielorrússia através das suas atividades após a eleição presidencial fraudulenta de 9 de agosto de 2020 e a subsequente repressão brutal a manifestantes, jornalistas e oposição política, ou apoiaram as políticas repressivas de Alexandre Lukashenko na Bielorrússia e no exterior, escreveu o secretário de Estado Antony Blinken. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse, e cito: "Continuamos a exigir a responsabilização do regime de Lukashenko até que a repressão cesse. Pedimos o fim da repressão, a libertação imediata de todos os presos políticos, um diálogo genuíno com a oposição e a sociedade civil, conforme indicou o relatório da missão de especialistas da OCSC, e eleições livres e justas com observação internacional. Apoiamos o povo bielorrusso nas suas aspirações por um futuro democrático e próspero e apoiamos o seu apelo para que o regime respeite os direitos humanos e as liberdades fundamentais, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.